Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 13 de dezembro. Foi o dia em que o então presidente sul-africano Frederick de Klerk se reuniu pela primeira vez com Nelson Mandela. Foi em 1989. É também o dia em que foi capturado o ex-ditador do Iraque, Saddam Hussein. Isso foi em 2003. Hoje, aqui na capital americana, 7 graus centígrados, eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump escolhe diretor da Exxon para secretário de Estado. Forças sírias e dos seus aliados prestes a capturarem a totalidade de Alepo, milhares de civis sem lugar para onde fugirem. Na primeira meia hora estamos, como sempre, dedicados à Angola. Há um novo partido no país.
O que está a apoiar o regime angolano são os partidos reformados na oposição, porque a má governação é sustentada pela má oposição.
Militar que foi preso no caso dos 17 ativistas não consegue emprego e é despedido de posições de ensino e de estudante. 15 agentes da polícia presos no Namibe por alegado roubo de cofre da residência do governador. Mas o que é que estava no cofre?
Não consta nenhum auto, ninguém sabe o que é que continha no suposto cofre. O Ministério Público não revela os valores, muito menos fala-se de valores.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ter escolhido o presidente da gigante petrolífera ExxonMobil, Rex Tillerson, para secretário de Estado. Com a nomeação de Tillerson, de 64 anos, os americanos voltam a ter um líder de classe mundial trabalhando para eles e também é a encarnação do sonho americano, disse Trump em nota oficial. Mais à frente, Trump disse que Tillerson sabe como gerir uma organização global com sucesso e navegar a arquitetura complexa dos assuntos internacionais e dos vários líderes mundiais e que vai ser um defensor forte e clarividente dos interesses nacionais vitais da América. A nomeação ainda dependerá do voto de confirmação do Senado americano. Alguns legisladores já manifestaram sua preocupação pelas relações consideradas próximas de Rex Tillerson com o presidente russo Vladimir Putin.
As Nações Unidas disseram hoje ter recebido notícias de forças pró-governamentais na Síria de que pelo menos 82 civis foram mortos em 4 diferentes bairros da cidade de Alepo hoje. A ONU disse que a recaptura por forças governamentais das últimas áreas em posse dos rebeldes está iminente. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que milhares de civis na parte leste de Alepo não têm nenhum lugar para onde fugirem e apelou à sua proteção. A queda de Alepo tem enorme valor simbólico para o governo sírio e para os países que o apoiam, nomeadamente a Rússia e o Irão, que poderão agora concentrar as suas forças no combate aos restantes pontos controlados por rebeldes no ocidente da Síria.
O Pentágono revelou que um ataque aéreo da coligação matou na Síria 3 dirigentes do Estado Islâmico, incluindo 2 militantes que estiveram envolvidos nos ataques terroristas do ano passado em Paris, na França. Os 3 dirigentes foram mortos num ataque a 4 de dezembro em Raqqa, a capital de facto do grupo Estado Islâmico. Segundo o porta-voz do Pentágono, os 2 militantes envolvidos nos ataques de Paris mataram 130 pessoas, eram associados com o antigo responsável pelas operações externas Al-Adnani.
2 mulheres yazidi raptadas pelo grupo Estado Islâmico no Iraque em 2014 e usadas como escravas sexuais aceitaram o prémio Sakharov para a liberdade de expressão. Nadia Murad e Lamia Agi Bachar foram anunciadas vencedoras em outubro e receberam o prémio da União Europeia hoje em França. As duas fazem parte de um grupo de pelo menos 7 mil mulheres yazidis raptadas e vendidas para escravatura sexual pelo Estado Islâmico. Outras 5 mil foram mortas numa tentativa de eliminar aquele grupo religioso.
Na Turquia, pelo menos 81 jornalistas encontram-se detidos, um número maior do que em qualquer outro país e cerca de um terço de todos os jornalistas atualmente presos em todo o mundo. Segundo o Comitê de Proteção dos Jornalistas, os jornalistas são acusados de atividade contra o Estado. Na sequência do golpe de Estado falhado de julho passado, o presidente turco Recep Erdogan lançou uma vaga de repressão de jornalistas, académicos, militares e funcionários públicos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Há um novo partido em Angola. O seu líder é um antigo dirigente a nível provincial da UNITA e da Casa CE, que agora critica asperamente esses dois partidos. Trata-se do partido Pomba Branca, de António Francisco Gebo. O Coco Mukuta foi ouvi-lo.
O presidente da comissão instaladora do novo partido, António Francisco Gebo, afirma que Pomba Branca não vai ser mais uma formação política para apoiar o MPLA e acusa a oposição com assento parlamentar de sustentar a má governação do país.
A Pomba Branca não vai apoiar o regime angolano. Quem está a apoiar o regime angolano são os partidos reformados na oposição e que estão a gastar o dinheiro do povo no parlamento. Esses sim que estão a apoiar o regime, porque a má governação é sustentada pela má oposição.
O processo de legalização será entregue amanhã e, para o efeito, o Tribunal Constitucional pediu ao partido que altere alguns aspectos da candidatura.
De fato, nós demos entrada do processo. O Tribunal mandatou-nos para retificarmos a bandeira. Assim, nós viemos com a missão de hoje trabalhar no sentido de nós retificarmos a bandeira e amanhã darmos entrada do processo retificativo, não é? Onde, portanto, para a bandeira, também vamos anexar mais dois documentos, não é? Onde constam a insígnia, por um lado. Por outro, também a documentação que comprove o patrimônio que nós temos e os valores tanto pecuniários que estão na conta bancária da Pomba Branca.
Lembro que António Francisco Gebo foi secretário provincial da UNITA no Kwanza Norte e mais tarde secretário executivo provincial da Casa CE em Luanda, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Continuamos em Luanda. Osvaldo Kaolo, o único militar entre os 17 ativistas acusados de tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, queixa-se de perseguição. Isto mesmo depois de ter sido declarado inocente pelo Tribunal dos Crimes de que era acusado. Kaolo foi passado compulsivamente à reserva, sem remuneração, foi demitido da universidade em que era professor e agora foi mesmo expulso de um curso de inglês que frequentava, conforme nos diz o Manuel José.
Osvaldo Kaolo diz que pretende apenas viver a sua vida sem sobressaltos, mas não deixam. Quer prosseguir os seus estudos. Diz que os serviços de inteligência e segurança do Estado não permitem. Depois de ter sido posto em liberdade, Osvaldo Kaolo perdeu a oportunidade de prosseguir a lecionar na Universidade Técnica de Angola, onde era professor assistente. A universidade não renovou o contrato por ordens superiores, disse Kaolo. Foi passado compulsivamente à reserva, sem qualquer remuneração. De acordo com o documento, o licenciamento à reserva é de 18 de março de 2015. Contudo, Kaolo continuou a trabalhar como militar no ativo até a altura de sua detenção, a 24 de junho. De 2015. Kaolo assegurou que em abril de 2015 tinha sido convidado para adido militar adjunto, convite declinado por Osvaldo. Depois de ter saído da cadeia, Kaolo inscreveu-se num curso de inglês na Luanda Communication Center. Após muita pressão externa, a escola de inglês acabou por expulsá-lo em outubro deste ano. Oswaldo Kaolo, para além de ter sido tenente da Força Aérea Angolana, é licenciado em Relações Internacionais, lecionava a mesma disciplina na Universidade Técnica de Angola, até ser detido em junho de 2015, acusado de tentativa de golpe de Estado contra o Presidente da República e os órgãos de soberania, acusação que mais tarde evoluiu para a Associação de Malfeitores. Hoje, Oswaldo Kaolo diz que mal consegue respirar de tanta perseguição, onde quer que vá, e depende inteiramente para sobreviver de sua esposa. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E vamos agora para a província do Namibe, onde 15 agentes da polícia foram presos, alegadamente por envolvimento no roubo de um cofre da residência do governador. Mas oficialmente, ninguém diz o que é que estava no cofre. Armando Chicoca.
O advogado de defesa, António Vaz, disse hoje à Voz da América que há violações do princípio de igualdade neste processo dos 15 agentes da Polícia Nacional. Reassou, por outro lado, que a captura dos mesmos não obedeceu trâmites legais.
Na verdade, são os 15 réus que vêm acusados no crime de furto doméstico. Na verdade, podemos considerar que é forma injusta, porque o mandato de captura tem os seus requisitos. E da forma que eles foram notificados, foi por via oral, que não é o mais correto, e desconhecemos as razões do próprio mandato, porque nem no próprio mandato existe fundamentação para a detenção.
O advogado Vaz diz mais.
Na qualidade de advogado, numa visão analista, em termos do direito, isto não é normal, porque entendemos nós de que eles são funcionários públicos, afeto ao Ministério do Interior, que não estão autorizados, sobretudo, na guarda do quarto, queira de quem seja, mas sim, em termos de escolta, apenas velar pelo exterior da residência, não no interior. Eles não têm acesso ao interior da residência e desconhecem se tem 5 quartos, não sabem o compartimento da residência.
Quais são os valores que se diz ter sido roubado?
Na verdade, isso não consta em nenhum auto, ninguém sabe o que é que continha no suposto cofre e desconhecemos, tanto o Ministério Público não revela os valores, muito menos fala-se de valores. O que sabe é um cofre que até agora ninguém sabe o que é que tem.
Quem é o queixoso? Governador Rui Falcão?
Nessa altura, quem é o queixoso é, entendemos nós que é a parte acusadora, que é o próprio Ministério Público, porque tudo parte de um princípio e quando não sabe o princípio, também não sabe o fim. Na verdade, só sabe o meio dessa história. E essa é uma das razões que entendemos que está a ser violado o princípio da igualdade.
Nos bairros 5 de Abril, Platô e Forte Santa Rita, vários jovens concentraram-se ainda hoje, visando lançar uma manifestação de solidariedade com os agentes da corporação detidos.
E lamentar, nós solidários com estas pessoas de último extrato, estamos para realizar manifestações. Vamos ter, nem que for um número reduzido por causa da pressão e o medo, mas qualquer número acima dos 75 vão ver na rua as instituições do Estado. Em solidariedade aos agentes da polícia, em solidariedade estes que estão aqui hoje, não é? Falar concretamente dos antigos funcionários, do Estado e por tudo aquilo que tem sido injusto na nossa sociedade namibense.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora falar da falta de médicos, que se faz sentir um pouco por toda a Angola, mas é particularmente crítica nas zonas rurais. O governo, aliás, deu a conhecer recentemente estatísticas sobre essa situação. O Venâncio Rodrigues diz-nos que uma organização não-governamental diz que enquanto não forem melhoradas as condições para os médicos poderem viver nessas zonas, a situação não será resolvida. Venâncio.
O ministro da Saúde, Luís Gomes Sambo, revelou na última semana que 46% dos 165 municípios do país não têm médicos nacionais e que os cerca de 700 profissionais a trabalharem nos municípios representam apenas 0,3% por cada 10 mil habitantes, sendo a situação mais grave a que se vive, particularmente nas províncias do Bié e do Cuando Cubango. Entretanto, o responsável da ONG SOS Habitat, Rafael Moraes, considera que, enquanto o governo não criar condições de habitabilidade no interior do país, muito dificilmente os profissionais estarão interessados em trabalhar fora de Luanda e de outros grandes centros urbanos.
Não há condições de habitabilidade, no sentido de que os médicos e outros profissionais possam se deslocar e se acomodar melhor para poder continuar com o seu trabalho. O problema de energia, é importante que um profissional tem que ter sistema de internet para poder trabalhar, fazer pesquisa, né? E não só o transporte também que lhe permita uma vez ou outra deslocar-se para ver a sua família e outros filhos não vão aceitar ficar numa casa, por exemplo, onde não tem energia.
O Ministro da Saúde anunciou que o governo vai contratar cerca de 1.500 médicos até o próximo ano, segundo decisão recente do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, e que a prioridade será para cobrir as necessidades do interior do país. Dos 5 mil profissionais inscritos na Ordem dos Advogados, apenas 2.700 funcionam em instituições do Estado, segundo o Ministro da Saúde. O responsável da OCS Habitat diz que os salários que oferem os médicos obriga a que muitos deles prefiram trabalhar em instituições privadas ou criar os seus próprios centros de atendimento.
Bom, mesmo os médicos que trabalham no Estado também não estão ali a 100%. Nós estamos a ver aqui várias dificuldades dos doentes quando são transportados para os centros de saúde, onde muitas vezes não encontram médico, né? Não encontram médico, porque o médico foi fazer outro trabalho fora do seu trabalho normal.
Luís Gomes Sambo disse que este ano serão admitidos 482 médicos e outros 900 em 2017, tendo indicado que as estimativas apontam para a existência de entre 1.500 a 2.000 médicos à espera de admissão. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Trabalhadores da Cruz Vermelha de Angola, sem salários há 6 meses, voltam a questionar a passividade da Presidente do Conselho Executivo, a empresária Isabel dos Santos, diante de inúmeros problemas da organização. Agastados, sugerem agora a substituição da filha do chefe de Estado, mas querem também um inquérito à gestão do alter que fica o atual secretário-geral, João Marcos.
Eleita na terceira Assembleia Geral, em outubro de 2006, Isabel dos Santos andará, dizem os secretariados provinciais, alheia aos vários problemas da Cruz Vermelha de Angola, uma vez que não mantém encontros de trabalho. Esta ausência, referem as mesmas fontes, impossibilitou a realização de duas assembleias, num atropelo aos estatutos desta organização de autoridade pública que vela pela assistência humanitária e primeiros socorros. Acredita-se que não haja coragem para confrontar a também presidente do Conselho de Administração da Sonangol, ainda que o Conselho Executivo Nacional conte com figuras como Fátima Jardim, ministra do Ambiente, Isaac dos Anjos, governador de Benguela, Elias Chimunco, empresário, e Coutinho Miguel, líder do Banco Sol. Há muito sem o apoio da Cruz Vermelha Internacional, os secretariados provinciais convidam Isabel dos Santos a abandonar o posto, deixando-o para quem tenha tempo para causas humanitárias. Numa nota que a Voz da América teve acesso, sugerem uma sindicância a todos os níveis à gestão da Cruz Vermelha de Angola e questionam o despacho do Ministro da Saúde que orienta o corte das verbas para o pagamento de salários. Em resposta, o secretário-geral, Walter Kifika, acusado de apropriação ilícita de 2 milhões e 300 mil kwanzas, reafirma que a situação económica do país forçou o governo a cortar as dotações orçamentais. Kifika, que já esteve a contas com o procurador junto da Polícia Económica, diz esperar que o Ministério da Saúde volte a acionar as transferências financeiras. O chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, é o presidente honorário da Cruz Vermelha de Angola, organização com mais de 100 funcionários em todo o país. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a nossa terceira meia hora, onde vamos abordar a questão da nomeação do diretor da Exxon para secretário de Estado. Vamos ter opiniões, portanto, isso na nossa terceira meia hora. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Não se esqueça, na internet estamos em voaportugues.com e se nos quer mandar informações ou fotos ou vídeos, pode nos mandar pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Serviço Provincial de Investigação Criminal de Malanje registou 88 casos de abusos sexuais, dos quais 52 contra mulheres adultas e 36 contra crianças. Isto entre janeiro e novembro deste ano, conforme nos disse o Isaías Soares.
76 cidadãos foram detidos como presumíveis autores, diz o chefe do Departamento de Crime contra as Pessoas do Serviço Provincial de Investigação Criminal Local, João Francisco Soares, num debate radiofónico da emissora local sobre violação sexual contra menores.
Deste número, 52 contra mulheres adultas e 36 crimes contra criança. Desses, resultou na detenção de um total de 76 cidadãos. Desses casos, deram entrada no Serviço de Investigação Criminal, há um processo em curso. As vias legais estão sendo avançadas para guardarmos duravante o desfecho do caso.
Comparativamente ao igual período de 2015, os dados apontam para o aumento de 10 crimes, este ano contra 23. O município de Malanje lidera o gráfico de delitos do género, a seguir o de Calalula. A especialista do Serviço Provincial de Investigação Criminal, Esperança Sebastião Manuel, denunciou um novo modus operandi dos marginais pelas ruas desta capital e em locais despovoados.
Me recordo agora de dois casos de violação de menores que, depois do álcool, foram abusadas sexualmente e resultaram em gestações não desejáveis. E, ultimamente, nota-se muito uma prática que, por exemplo, a menina vai caminhando despercebidamente, o cidadão vem e tapa o nariz com a mão, aí ela fica inutilizada. Acho que usam um produto tóxico e ela cai logo desmaiada, fazem o que quiser e, quando acordar, está toda nua, tudo feito e não sabe quem é.
As ruas desta província agora parecem mais inseguras para meninas. E o chefe do Gabinete de Comunicação e Marketing da Delegação Provincial do Ministério do Interior, Junqueira António, referiu.
Muitas das vezes não ser possível, porque não é possível termos polícia em todas as esquinas, mas aí aconselhamos que as raparigas evitem andar isoladas, né, durante as noites e mesmo de dia.
A representante da diretora da Família e Promoção da Mulher, Madalena Julião, disse que o fenómeno tem certa responsabilidade por parte das famílias.
Para além de nós encontrarmos na rua delinquentes, pessoas já destruídas, mas principalmente há casos muito caricatos que acontecem mesmo no seio da família. Culturalmente somos do conceito alargado e muitas das vezes responsabilizamos os nossos filhos, aos primos, aos avós. Agora, o que é que justifica um avô de 60 e tal anos violar uma neta de 8, 7 anos? O que é que está na base disso tudo?
Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar em África, onde a Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou mais nomeações para os prémios do ano. Guiné-Bissau está nomeada para a melhor seleção do ano, mas face à grande competição. Também nomeadas estão as seleções da República Democrática do Congo, Senegal, Uganda e a seleção nigeriana de sub-23. Os prémios deverão ser anunciados em janeiro. Conforme nós noticiámos ontem, Cristiano Ronaldo do Real Madrid foi ontem premiado com a sua quarta Bola de Ouro. A votação deu vantagem enorme a Ronaldo, que obteve um total de 745 votos contra 316 de Messi, que ficou em segundo lugar, e 198 para Griezmann em terceiro. Um pormenor curioso desta votação foi o facto de, nos oito primeiros, estarem avançados, o que confirma haver sempre um favoritismo para essa posição. O primeiro jogador da lista que não é avançado é o defesa português Pepe, colega de equipa de Ronaldo no Real Madrid. Ele ficou em nono lugar, seguido do guarda-redes Gianluigi Buffon, do Juventus. Entretanto, Ronaldo disse numa entrevista que vai continuar a lutar para ganhar mais uma Bola de Ouro, igualando assim Lionel Messi, mas que a sua prioridade é levar o Real Madrid a ganhar este ano o campeonato, a Liga dos Campeões, a Taça del Rei e o Campeonato do Mundo de Clubes. Ganhar tudo, portanto. Ronaldo, que tem 31 anos de idade, reconheceu que com o avanço da idade poderá não poder jogar todos os jogos do Real Madrid. Ronaldo disse que, embora se sinta bem fisicamente, nota que precisa mais tempo de recuperação, particularmente se há jogos de 3 em 3 dias, mas acrescentou que, se se mantiver em forma, ainda tem uma longa carreira à sua frente. Quando é que tenciona parar? Quando deixar de sentir o desejo de jogar e treinar. Ronaldo acrescentou que na vida tudo tem um princípio e um fim, e isso é bem evidente no futebol. Ah, Ronaldo, filósofo, portanto. Amanhã, no Campeonato do Mundo de Clubes, primeira meia-final, Atlético Nacional da Colômbia defronta o Kashima Antlers do Japão e o Yembo Kyundai da Coreia do Sul defronta o Mamelodi Sundowns da África do Sul e campeão da África, para se discutir o quinto lugar. Na quinta-feira, Cristiano Ronaldo e o Real Madrid em ação na outra meia-final contra o Clube América do México. Pois, como ouviram no noticiário, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou hoje Rex Tillerson para secretário de Estado. O Amâncio Miguel diz-nos agora que Tillerson é um homem que conhece bem Moçambique e o seu presidente.
Em julho, na qualidade de chefe da ExxonMobil, Tillerson esteve em Maputo, onde discutiu questões ligadas com o investimento da sua empresa no norte de Moçambique. O norte de Moçambique, em particular Cabo Delgado, tem grandes reservas de gás natural, o que atrai multinacionais da área. Na altura, foi reportado pela imprensa internacional que das negociações participou o chefe da petrolífera estatal italiana Eni, Claudio Di Scalzi, também com grandes investimentos na área. Em setembro, Tillerson voltou a encontrar-se com Yussi em Nova York. A agência de informação de Moçambique escreveu na altura que, depois do encontro, Tillerson disse que a sua empresa tinha grandes interesses em realizar operações em Moçambique, onde tem licenças de exploração de hidrocarbonetos no delta do Zambeze e perto do porto de Angoche, na província nortenha de Nampula. Tillerson foi citado a afirmar que há alguns desafios no país, mas, pelo que vimos, há muita esperança. Há muito para ser feito e pensamos que o país tem um futuro brilhante. Nesse encontro, Nhusse disse que Moçambique está aberto a fazer negócios e quer todo o mundo a explorar as oportunidades que oferece.
Era o Amâncio Miguel e chamamos já a atenção para o facto que a nomeação de Rex Tillerson para secretário de Estado vai ser um tema de análise na nossa terceira meia hora. Para já estamos à beira da segunda meia hora de emissão, a cargo do Eduardo Ferro. Ele já está aqui no estúdio a preparar-se. Mas até lá, até portanto às 13 horas, às 12 horas, 30 minutos, hora de Washington, vamos ficar com Justin Timberlake, Not a Bad Thing.
Said all I want from you is to see you tomorrow. And every tomorrow, maybe you're letting me borrow your heart. And is it too much to ask for every Sunday? And while we're at it, throwing every other day to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cuts your heart open with a knife, now you're bleeding. But I could be that guy to heal it over time. I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me. Go round and find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. So don't act like it's a bad thing to fall in love. Last voice you hear tonight, and every other night for the rest of the nights that there are. Every morning I just wanna see you staring back at me, cause I know that's a good place to start. I know people make promises
all the time. Then they turn right around and break them. And someone cut your heart open with a knife. Now you're bleeding. Don't you know I could be that guy to heal it over time? And I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de dezembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, Rex Tillerson, nomeado para secretário de Estado, ataque da coligação mata dirigentes do Estado Islâmico na Síria. Nações Unidas dizem que pelo menos 82 civis morreram hoje durante confrontos em Alepo, na Síria. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, o ouvinte pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderá fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Começamos, amigo ouvinte, em Moçambique para falar acerca de paludismo. Os testes do medicamento de prevenção da malária estão a trazer resultados positivos naquele país. Os testes estão a ser levados a cabo pelo Centro de Investigação de Saúde de Manhissa e resultaram na redução, pelo menos naquela zona, de 87% dos casos de malária. Alfredo Júnior tem mais pormenores.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, Moçambique registrou 8,3 milhões de novos casos de malária em 2015, contra 9,3 milhões em 2010, enquanto 15 mil pessoas morreram no ano passado devido a esta doença, quando 5 anos atrás o número atingiu os 18 mil. Esta redução de mortes deve-se a várias ações, como a que está a ser levada a cabo pelo Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, que há mais de um ano iniciou o projeto de administração massiva de tratamentos, que é a toma de um medicamento contra a malária por toda a população da região abrangida. E os primeiros resultados são encorajadores para a expansão da iniciativa, segundo revelou o médico e investigador Pedro Aiden.
Antes de iniciarmos estas atividades, tínhamos uma prevalência de malária ao redor de 9% e ao final do ano passado, das primeiras duas rondas da administração massiva de tratamento, a prevalência de malária baixou em 86% em Magude. E isto é visível mesmo ao nível das unidades sanitárias, que habitualmente costumavam ter entre 10 a 12 casos de malária numa semana, agora tem estado a registrar casos em 1, 2 pacientes por semana. Portanto, é visível, portanto, o impacto da combinação destas intervenções que estamos a realizar em Magude. E agora, este ano, também decidimos fazer a expansão para o posto administrativo de Chinavani.
A redução do número de casos e mortes face a 2010 poderá dever-se ao facto de mais de 60% da população moçambicana dormir hoje coberta por redes mosquiteiras tratadas com inseticidas, segundo a OMS. A Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade está envolvida neste projeto piloto de toma de medicamentos e, segundo Zélia Menete, o seu sucesso depende do maior envolvimento dos líderes comunitários.
O nosso trabalho como FDC é mobilizar as pessoas, a explicar as vantagens deste tratamento, a ajudar caso haja algum efeito secundário, fazendo referência das pessoas à unidade sanitária, trabalhando com as estruturas locais, também para que a nível da comunidade haja capacidade para entendimento deste processo e que este processo continue. e também toda a mobilização também para que a população use outros métodos de prevenção.
Para melhor disseminar informação sobre os métodos de prevenção da malária, ativistas receberam meios circulantes que vão permitir chegar a mais zonas recônditas e, deste modo, evitar que mais pessoas morram de malária.
Nós temos também apanhado problemas, né? Nós não temos redes, porque estes comprimidos são pesados, sei lá o que é, mas nós tentamos sensibilizar. E a meio de transporte vai ajudar muito mesmo, porque temos que frequentar áreas de longe e a pé não ia ser fácil.
Entretanto, de janeiro ao mês de dezembro, foram notificados 5.393.506 casos de malária, segundo dados divulgados pela Diretora Nacional Adjunta de Saúde Pública, Maria Benigna. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. E continuamos a falar sobre a questão da malária. A Organização Mundial da Saúde diz que a luta contra aquela doença registra progressos através do mundo, em particular nos programas destinados a crianças e mulheres grávidas em África. Adverte, no entanto, que o financiamento estagnou, o que é um risco para a continuidade de programas da luta contra o paludismo através do planeta, tal como refere de seguida Amancio Miguel.
A Organização Mundial da Saúde, no seu relatório de 2016, destaca conquistas na luta global contra a malária. As mortes por malária reduziram para a metade desde o ano 2000, para 400 mil. A organização diz que os programas de distribuição de redes mosquiteiras tratadas com insecticidas são importantes na luta contra a malária em África. O Dr. Joe Lines, da Escola de Medicina Tropical de Londres, diz que agora 53% da população-alvo usa redes mosquiteiras tratadas, o que é fantástico. Mas enquanto é registado esse progresso, os mosquitos que transmitem a malária tornam-se resistentes. O Dr. Lines conta que a resistência aos insecticidas está a aumentar rapidamente e numa altura em que há mais pulverização, há sítios de África que reportam que os mosquitos resistem 1000 vezes as doses de insecticidas. O diagnóstico da malária melhorou muito nos últimos 5 anos, o que permite o tratamento antecipado, em particular das crianças e mulheres grávidas. Os desafios incluem a estagnação do investimento, que pode prejudicar o progresso, que a Organização Mundial da Saúde celebra. Em termos de mortalidade, a África subsaariana registra mais casos, sendo 70% crianças. Moçambique e Angola estão entre os 8 países com mais mortes por malária no mundo. Juntos, representam 7% do peso global da doença no mundo e têm uma população de 50 milhões.
Obrigado, Amancio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o empresário Rex Tillerson, indicado para chefiar a diplomacia americana na próxima administração de Donald Trump, encontrou-se pelo menos 2 vezes este ano com o presidente moçambicano Filipe Nyusi para debater investimentos na área da indústria extrativa. Portanto, o Rex Tillerson, uma personalidade com conhecimento de facto da realidade moçambicana, tal como refere de seguida aqui na Voz da América o Amancio Miguel.
Tillerson, presidente da gigante ExxonMobil, foi anunciado hoje pelo presidente eleito Donald Trump para o importante cargo de secretário de Estado. Em julho, na qualidade de chefe da ExxonMobil, Tillerson esteve em Maputo, onde discutiu questões ligadas com o investimento da sua empresa no norte de Moçambique. O norte de Moçambique, em particular Cabo Delgado, tem grandes reservas de gás natural, o que atrai multinacionais da área. Na altura, foi reportado pela imprensa internacional que das negociações participou o chefe da petrolífera estatal italiana Eni, Claudio Descalzi, também com grandes investimentos na área. Em setembro, Tillerson voltou a encontrar-se com Nyusi em Nova York. A agência de informação de Moçambique escreveu na altura que, depois do encontro, Tillerson disse que a sua empresa tinha grandes interesses em realizar operações em Moçambique, onde tem licenças de exploração de hidrocarbonetos no delta do Zambeze e perto do porto de Angoche, na província nortenha de Nampula. Tillerson foi citado a afirmar que há alguns desafios no país, mas, pelo que vimos, há muita esperança. Há muito para ser feito e pensamos que o país tem um futuro brilhante. Nesse encontro, Nyusi disse que Moçambique está aberto a fazer negócios e quer todo o mundo explorar as oportunidades que oferece.
Obrigado, Amancio Miguel. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir em português para a África. Alguns camponeses na área de Ratanse, na cidade moçambicana de Nampula, estão desapontados com as autoridades municipais por alegadamente lhes ter sido retiradas as suas terras de cultivo. No total, são 13 as famílias afetadas e o espaço está agora na posse do Ministério da Saúde, que pretende construir um hospital geral da província de Nampula e também um armazém regional de medicamentos. Adina Soalé tem mais detalhes.
As famílias afetadas dizem que em 2014, uma brigada do município da cidade de Nampula deslocou-se a Ratanse, na cidade de Nampula, para fazer o levantamento do número das pessoas abrangidas para apurar a indemnização a receber e atribuir um espaço para continuar a sua atividade agrícola. Desde então, o silêncio é total. Agora, no momento em que aquelas pessoas preparam-se para mais um ano agrícola, com a sementeira pronta, as autoridades enviaram equipamentos para limpar a área na qual supostamente será construído um hospital. A população local está revoltada.
Nós estamos só a destruir com máquinas pesadas. Então, em 2014, ela foi lá, esses homens vieram lá com pilares, marcaram todo o talhão e disseram que iam indemnizar e dar outro talhão. Acontece que todo 2014 passou e 2015 também.
Estão a arrancar a minha machamba. Já fiz a sementeira. E quando questiono, dizem que devo levar o meu dinheiro no Conselho Municipal. Eu sou viúva e tenho filhos a sustentar. E faço isso com base na atividade agrícola. Como é que eu vou sustentar as crianças órfãs sem terra para cultivar? No entanto, o diretor da Urbanização e Gestão de Terras ao nível do município da cidade de Nampula, Tapucará, justificou o atraso com a falha no desembolso do valor pelo setor de saúde para o pagamento das pessoas afetadas. Sem avançar o montante, Cará garantiu que as indemnizações serão pagas em breve.
O Conselho Municipal estava à espera que porque quem paga as benfeitorias será a Direção Provincial da Saúde, injetar o dinheiro para o município, que é a Direção de Urbanização e Gestão de Terras, poder encaminhar esses valores aos nativos, que são as pessoas que têm o direito de uso e aproveitamento desse espaço, que é de boa fé. E agora está avançando-se com o processo para pagamento a essas famílias.
Quanto à atribuição de novo espaço para os camponeses continuarem as suas atividades agrícolas, aquele responsável não adiantou nenhuma informação. Enquanto isso, os camponeses questionam como poderão sobreviver diante das dificuldades sem terra para cultivar. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau, onde José Mário Vaz, o presidente, deu hoje posse ao governo liderado por Umaro Sissoko Embaló. Lassana Kassamá explica-nos o que está em jogo.
O governo que hoje toma posse não conta com o PAIGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas, que desde logo se demarcou de qualquer convite a propósito, com o PCD, que está a experimentar uma disputa interna, tendo por isso um dos seus dirigentes fazer parte do elenco governamental, com a União para a Mudança e, surpreendentemente, com o Partido Nova Democracia, liderado por Yaya Diallo, por sinal um dos conselheiros do Presidente da República e que, durante a crise política, sempre se aliou ao chefe de Estado, José Mário Vaz. E, precisamente em reação à composição do Executivo, o PND fundamentou que não integrou o governo porque, na sua opinião, os procedimentos observados para a formação do atual governo não respeitaram os critérios mais justos e transparentes que nortearam o espírito do acordo de Conakry. Em face do cenário e em presença, marcada agora pelas demarcações da maioria dos partidos políticos representados no Parlamento, a Voz América falou com o especialista em assuntos políticos, Midana Pinhel.
O que é certo, o primeiro-ministro, juntamente com todo o governo, terá uma grande dificuldade.
Por que, doutor?
Porque fala-se tanto do que se esperava do próprio acordo do Conakry. Segundo, dizem, não foi implementado da forma como era, de facto, definido. Desde os acordos que tinham chegado, não foi tal e igual o que se esperava que ia ser implementado. E mais, nós sabemos que aqueles que não integraram o governo continuarão a fazer tudo para que, de facto, não haja sucesso deste governo. Mas seja como for, agora depende muito da capacidade do atual governo de fazer com que, mesmo tendo aquela legitimidade, como assim, que tenha uma legitimidade de exercício das suas ações e que vá de acordo com a expectativa, pelo menos, do povo guineense.
No entender do analista guineense, os próximos tempos serão difíceis para o governo liderado por Umaro Sissoko Embaló.
Foi uma surpresa, acho que surpreendeu até os próprios afastamento dentro do espaço e do tempo que a gente esperava, e que tudo contava que ia haver um apoio deste partido, que tem apoiado o próprio o Presidente da República, assim também como esta ala. De forma que, no fundo, não podemos dizer que está por baixo de tudo isso, mas porque o interesse e a fatia que aliás esperava deste partido não foi dado.
É Ramidana Pinheiro, especialista em assuntos políticos, sobre a composição do governo hoje impulsado pelo chefe de Estado, Zé Mário Vaz. Feitas as contas, trata-se de um elenco governamental com 37 pastas, entre as quais 24 ministérios e 13 secretarias de Estado, enquanto se perspectiva o dissipar de dúvidas sobre o relatório da reunião de Conakry para o dia 17 deste mês, na Cimeira de Chefes de Estado e do governo da CDAO em Abuja, capital da Nigéria. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Tillerson fez toda a sua carreira na companhia petrolífera Exxon, onde trabalha há 41 anos e onde iniciou a sua carreira como engenheiro de produção. Na posição de diretor da Exxon, conhece e lidou com líderes através do mundo, incluindo Nigéria, Catar e Moçambique. Mas são as suas relações com a Rússia que estão a chamar a atenção dos políticos e analistas americanos. A Exxon tem em linha centenas de milhões de dólares de negócios com a Rússia e o nomeado secretário de Estado conhece pessoalmente o presidente Vladimir Putin. Vários senadores republicanos, como John McCain e Marco Rubio, manifestaram dúvidas sobre a nomeação, o que significa que as audiências no Senado para a aprovação da nomeação vão ser bastante animadas.
Era o João Santa Rita que, aqui na Voz da América, um pouco mais adiante na nossa emissão, dentro de cerca de mais 20 minutos, vai falar-nos em mais pormenor acerca da personalidade que vai ocupar o cargo de secretário de Estado americano na administração de Donald Trump, caso seja aprovado, claro está, pelo Congresso. Portanto, não perca mais adiante o nosso segmento sobre política americana, apresentado todas as terças-feiras pelo João Santa Rita. O ano de 2017 será um ano difícil para as relações militares americanas na região do Pacífico. Salta à vista porque é que uma China bem armada e agressiva é uma ameaça quando se trata de garantir que as rotas marítimas internacionais se mantenham abertas. Mas países mais pequenos, como as Filipinas e a Coreia do Norte, continuam a fazer ondas na região. Michael O'Hanlon é um analista da Brookings Institution.
North Korea, President Obama has just said to Mr. Trump that this is in fact...
A Coreia do Norte, tal como o presidente Obama disse a Donald Trump, é talvez o perigo mais minimizado da região. Peritos dizem que a Coreia do Norte está a fabricar uma média de 6 bombas nucleares anualmente e uma alta entidade militar americana afirmou que o país já conseguiu montar em mísseis ogivas nucleares, embora não seja ainda capaz de teleguiá-los com precisão. Quanto às Filipinas, um aliado americano de à longa data tem vindo a afastar-se dos Estados Unidos desde a tomada de posse do presidente Rodrigo Duterte no início do ano. Fontes militares americanas disseram à Voz da América que a Marinha e os fuzileiros navais vão substituir no próximo ano os exercícios de defesa com anfíbios por uma operação destinada apenas à preparação para desastres naturais. O exército americano pode igualmente introduzir mudanças nas operações de treino, tal como disse o general Stephen Lanza. Ainda estamos a trabalhar com as Filipinas, disse o general Lanza. Podemos ter que fazer alguns ajustamentos nas operações nas Filipinas, mas estamos preparados para isso. Apesar de tudo, a presença militar americana na região permanece forte. A Marinha tem 4 porta-aviões na região do Pacífico e o Exército está a levar a cabo exercícios com material pesado envolvendo a Coreia do Sul, Filipinas, Tailândia e, pela primeira vez, o Camboja. O Vietnã poderá também vir a participar nos exercícios, disse o general Lanza, acrescentando que os exercícios militares multinacionais são fundamentais para preparar os países para trabalhar em conjunto em momentos críticos. A França é conhecida como um dos principais exportadores de militantes islâmicos, mas está um passo atrás no que se refere a programas para combater a radicalização de muçulmanos. Isso está a mudar, mas talvez não com a rapidez necessária no momento em que o Estado Islâmico está a enfraquecer na Síria e no Iraque e muitos jihadistas voltam à Europa. Bordeaux, conhecida como a capital do vinho, tem também uma nova faceta. Num edifício do centro da cidade, está em curso uma experiência para impedir a radicalização.
psicólogos, peritos legais e clérigos como o imã Fouad Sanadi, estão a trabalhar com jovens e suas famílias.
O
nosso papel consiste em trazer um pensamento crítico e uma perspectiva serena da religião que não seja conflituosa e ligada a questões de identidade. O programa CAPRI é uma parceria entre uma federação muçulmana local e a Câmara Municipal, como disse o autarca Marc Fetou. Para os jovens e suas famílias, o facto de estarmos a organizar este programa com a comunidade muçulmana é positivo. Não misturam o Islão com radicalização. Depois de 3 ataques terroristas de envergadura nos últimos 2 anos, as experiências de desradicalização multiplicam-se na França. Bordeaux quer atacar o problema pela raiz. O governo lançou uma nova campanha para combater a propaganda terrorista na internet, o tema do filme francês O Céu Pode Esperar. Mas alguns acham que este país fortemente secular deve dar ao Islão um papel maior na procura de soluções. Acho que para termos um modo eficaz de lidarmos com a radicalização em termos de jihadismo, temos que introduzir abertamente e publicamente a religião. A equipa CAPRI, em Bordeaux, não está à espera de milagres. A radicalização pode ser rápida, refazer os laços sociais levará tempo.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O Quénia está a considerar a possibilidade de retirar-se do Tribunal Penal Internacional. No decurso de uma intervenção, por ocasião das celebrações do Dia da Independência, o presidente queniano formulou a indicação de que estaria a preparar-se para abandonar aquela instituição. O Paulo Oliveira tem mais por nós.
A saída do Quénia do Tribunal é cada vez mais uma possibilidade real. O presidente Uhuru Kenyatta indicou que o governo vai analisar 2 moções aprovadas pelo Parlamento para a retirada do Quénia. Segundo ele, a decisão foi influenciada pelo fracasso do Tribunal Penal Internacional de não introduzir reformas no sentido de preservar a soberania nacional dos países membros.
Our choices are the basis of how we will steer our country.
As nossas opções, diz ele, são baseadas no sentido de conduzir o país como um Estado soberano. Hoje em dia, o mundo encontra-se envolvido em guerras motivadas pelo desejo de alguns de explorar os recursos naturais das nações independentes. Kenyatta considera que o Tribunal demonstrou uma ausência de imparcialidade para com o Quénia e que outras nações africanas têm reconhecido a mesma situação. Ainda segundo ele, o Quénia tem sido baseado em instituições referentes à honestidade e respeito pela soberania nacional como parte de um mundo mais estável e justo.
The Kenyan cases at the International Criminal Court have ended.
Os casos canianos junto do tribunal terminaram, mas a experiência levou-nos a observar que a instituição se tornou um objeto de poder político global e não da justiça para que foi fundado. O Quénia não é, aliás, o primeiro país africano a procurar sair do tribunal. Em outubro, o presidente Pierre Nkurunziza assinou uma legislação solicitando a retirada do Burundi. O governo sustenta que o tribunal é um instrumento de nações poderosas, utilizado para castigar dirigentes que não se encontram de acordo com o Ocidente. A Gâmbia fez um anúncio similar sobre a presidência de Jammeh, que foi derrotada no recente sufrágio por Adama Barrow, que fez campanha a favor do tribunal. A África do Sul também se retirou, indicando que as suas obrigações estavam em conflito e eram inconsistentes com a legislação da imunidade diplomática. Kenyatta tem sido uma das vozes mais fortes no apelo aos Estados africanos para que abandonem o Tribunal Penal Internacional. Embora exista o argumento de que o Tribunal tem centrado a atenção nos países africanos, o Tribunal tem aumentado o escrutínio de conduta das potências ocidentais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar em África, onde a Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou mais nomeações para os prémios do ano. Guiné-Bissau está nomeada para a melhor seleção do ano, mas faz face à grande competição. Também nomeadas estão as seleções da República Democrática do Congo, Senegal, Uganda e a seleção nigeriana de sub-23. Os prémios deverão ser anunciados em janeiro. Conforme nós noticiámos ontem, Cristiano Ronaldo do Real Madrid foi ontem premiado com a sua quarta Bola de Ouro. A votação deu vantagem enorme a Ronaldo, que obteve um total de 745 votos contra 316 de Messi, que ficou em segundo lugar, e 198 para Griezmann em terceiro. Um pormenor curioso desta votação foi o facto de, nos oito primeiros, estarem avançados, o que confirma haver sempre um favoritismo para essa posição. O primeiro jogador da lista que não é avançado é o defesa português Pepe, colega de equipa de Ronaldo no Real Madrid. Ele ficou em nono lugar, seguido do guarda-redes Gianluigi Buffon, do Juventus. Entretanto, Ronaldo disse numa entrevista que vai continuar a lutar para ganhar mais uma Bola de Ouro, igualando assim Lionel Messi, mas que a sua prioridade é levar o Real Madrid a ganhar este ano o campeonato, a Liga dos Campeões, a Taça del Rey e o Campeonato do Mundo de Clubes. Ganhar tudo, portanto. Ronaldo, que tem 31 anos de idade, reconheceu que com o avanço da idade poderá não poder jogar todos os jogos do Real Madrid. Ronaldo disse que, embora se sinta bem fisicamente, nota que precisa mais tempo de recuperação, particularmente se há jogos de 3 em 3 dias, mas acrescentou que, se se mantiver em forma, ainda tem uma longa carreira à sua frente. Quando é que tenciona parar? Quando deixar de sentir o desejo de jogar e treinar. Ronaldo acrescentou que na vida tudo tem um princípio e um fim, e isso é bem evidente no futebol. Ah, Ronaldo, filósofo, portanto. Amanhã, no Campeonato do Mundo de Clubes, primeira meia-final, Atlético Nacional da Colômbia defronta o Kashima Antlers do Japão e o Yeonbuk Hyundai da Coreia do Sul defronta o Mamelodi Sundowns da África do Sul e campeão da África para se discutir o quinto lugar. Na quinta-feira, Cristiano Ronaldo e o Real Madrid em ação na outra meia-final contra o Clube América do México.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo, amigo ouvinte, para recordarmos as principais notícias aqui na Voz da América. As Nações Unidas disseram hoje ter recebido notícias de forças pró-governamentais na Síria de que pelo menos 82 civis morreram em 4 diferentes bairros da cidade de Alepo. A ONU disse que a recaptura por forças governamentais das últimas áreas em posse dos rebeldes está iminente. O Pentágono revelou que um ataque aéreo da coligação matou na Síria 3 dirigentes do Estado Islâmico, incluindo 2 militantes que estiveram envolvidos nos ataques terroristas do ano passado em Paris. O presidente eleito americano Donald Trump anunciou que escolheu o presidente do gigante petrolífero ExxonMobil, Rex Tillerson, para secretário de Estado. E tempo agora para os títulos de alguns dos jornais desta terça-feira, dia 13 de dezembro. O Washington Post diz que Donald Trump pode ter que enfrentar a oposição de legisladores republicanos sobre questões domésticas e de segurança. Quanto ao New York Times, diz que Alepo está praticamente controlada pelo governo sírio. Por último, o USA Today diz que aumentam as críticas ao plano de Donald Trump para os seus filhos liderarem os negócios da família. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington, hoje na produção Mariano Bartolomeu e na técnica o Greg Burns. O Paulo Oliveira já está aqui no estúdio para apresentar os últimos 30 minutos desta emissão em português. Fique connosco.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, e bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu encontra-se nublado, a temperatura é de 8 graus centígrados. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Greg Burns. Temas do dia, as Nações Unidas anunciaram a morte de pelo menos 82 civis em Alepo, na Síria. Rex Tillerson, escolhido para secretário de Estado. 13 de dezembro, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Os testes do medicamento de prevenção da malária estão a trazer resultados positivos em Moçambique. Os testes estão a ser levados a cabo pelo Centro de Investigação de Saúde de Magnissa e resultou na redução em 87% dos casos de malária. Alfredo Júnior.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, Moçambique registrou 8,3 milhões de novos casos de malária em 2015, contra 9,3 milhões em 2010, enquanto 15 mil pessoas morreram no ano passado devido a esta doença, quando 5 anos atrás o número atingiu os 18 mil. Esta redução de mortes deve-se a várias ações, como a que está a ser levada a cabo pelo Centro de Investigação em Saúde da Manissa, que há mais de um ano iniciou o projeto de administração massiva de tratamentos, que é a toma de um medicamento contra a malária por toda a população da região abrangida. E os primeiros resultados são encorajadores para a expansão da iniciativa, segundo revelou o médico e investigador Pedro Aiden.
Antes de iniciarmos estas atividades, tínhamos uma prevalência de malária ao redor de 9% e ao final do ano passado, das primeiras duas rondas da administração massiva de tratamento, a prevalência de malária baixou em 86% em Magude. E isto é visível mesmo ao nível das unidades sanitárias, que habitualmente costumavam ter entre 10 a 12 casos de malária numa semana, agora tem estado a registrar casos em 1-2 pacientes por semana. Portanto, é visível, portanto, o impacto da combinação destas intervenções que estamos a realizar em Magude. E agora, este ano, também decidimos fazer a expansão para o posto administrativo de Chinavani.
A redução do número de casos e mortes face a 2010 poderá dever-se ao facto de mais de 60% da população moçambicana dormir hoje coberta por redes mosquiteiras tratadas com inseticidas, segundo a OMS. A Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade está envolvida neste projeto piloto de toma de medicamentos e, segundo Zélia Menete, o seu sucesso depende do maior envolvimento dos líderes comunitários.
O nosso trabalho como FDC é mobilizar as pessoas, a explicar as vantagens deste tratamento, a ajudar caso haja algum efeito secundário, fazendo referência das pessoas à unidade sanitária, trabalhando com as estruturas locais, também para que a nível da comunidade haja capacidade para entendimento deste processo e que este processo continue. E também toda a mobilização também para que a população use outros métodos de prevenção.
Para melhor disseminar informação sobre os métodos de prevenção da malária, ativistas receberam meios circulantes que vão permitir chegar a mais zonas recônditas e, deste modo, evitar que mais pessoas morram de malária.
Mas temos também apanhado problemas, né? Nós não temos redes, porque estes comprimidos são pesados, sei lá o que é, mas nós tentamos sensibilizar. E a meio de transporte vai ajudar muito mesmo, porque temos que frequentar áreas de longe e a pé não ia ser fácil.
Entretanto, de janeiro ao mês de dezembro, foram notificados 5.393.506 casos de malária, segundo dados divulgados pela Diretora Nacional Adjunta de Saúde Pública, Maria Benigna. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde o presidente José Mário Vaz deu posse ao governo liderado por Umaro Sissoko Ambaló, Lassana Kassama.
O governo que hoje toma posse não conta com o PAIGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas, que desde logo se demarcou de qualquer convite a propósito, com o PCD, que está a experimentar uma disputa interna, tendo por isso um dos seus dirigentes fazer parte do elenco governamental, com a União para a Mudança e, surpreendentemente, com o Partido Nova Democracia, liderado por Yaya Diallo, por sinal um dos conselheiros do Presidente da República e que, durante a crise política, sempre se aliou ao chefe de Estado, José Mário Vaz. E, precisamente em reação à composição do Executivo, o PND fundamentou que não integrou o governo porque, na sua opinião, os procedimentos observados para a formação do atual governo não respeitaram os critérios mais justos e transparentes que nortearam o espírito do acordo do Conakry. Em face do cenário e em presença, marcada agora pelas demarcações da maioria dos partidos políticos representados no Parlamento, a Voz da América falou com o especialista em assuntos políticos, Midana Pinhel.
O que é certo, o Primeiro-Ministro, juntamente com todo o governo, terá uma grande dificuldade.
Por que, doutor?
Porque fala-se tanto de que o que se esperava do próprio acordo com a Cristina, dizem, não foi implementado como da forma como era, de facto, definido. Desde os acordos que tinham chegado, não foi tal e igual como se esperava que ia ser implementado. E mais, nós sabemos que daqueles que não integraram o governo continuarão a fazer tudo para que, de facto, não haja sucesso deste governo. Mas seja como for, agora depende muito da capacidade do atual governo de fazer com que, mesmo tendo aqueles que tiraram o primeiro, assim, que tenha uma legitimidade de exercício das suas ações e que vá de acordo com a expectativa, pelo menos, do povo guineense.
No entender do analista guineense, os próximos tempos serão difíceis para o governo liderado por Umaro Sissoko Embaló.
Foi uma surpresa, acho que surpreendeu até os próprios membros do próprio partido, o afastamento dentro do espaço e do tempo que a gente esperava, e que tudo contava que ia haver um apoio deste partido, que tem apoiado o próprio o Presidente da República, assim também como esta ala. De forma que, no fundo, não podemos ver o que está por baixo de tudo isto, mas porque o interesse e a fatia que se esperava deste partido não foi dado.
Erra Midana Pinhel, especialista em assuntos políticos, sobre a composição do governo hoje impulsado pelo chefe de Estado, Zé Mário Vaz. Feitas as contas, trata-se de um elenco governamental com 37 pastas, entre as quais 24 ministérios e 13 secretarias de Estado, enquanto se perspectiva o dissipar de dúvidas sobre o relatório da reunião de Conakry para o dia 17 deste mês, na cimeira de chefes de Estado e do governo da CDEO em Abuja, capital da Nigéria. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Agora a economia com o Eduardo Ferro.
O Banco Mundial prevê um crescimento económico de 3,6% este ano em Moçambique, comparativamente aos 6,6% registados em 2015, num relatório agora divulgado e que aponta a população pobre do país como a mais sacrificada pela crise. O documento recorda que Moçambique está a atravessar uma crise complexa, marcada por uma recessão económica, por sua vez provocada pelos baixos preços das matérias-primas, desastres naturais e pelo conflito armado que se vive no centro e norte do país e agravada pelo escândalo das dívidas escondidas em abril de 2016. O elevado nível de endividamento público, aliado à revelação de 1,4 mil milhões de dólares em empréstimos, até então não divulgados, fazem de Moçambique um dos países africanos com os maiores rácios de dívida face ao produto interno bruto, refere o documento, que lembra os sucessivos rebaixamentos pelas agências de classificação de risco, o que enfraqueceu a confiança dos investidores. O documento introduz outros indicadores sobre a situação económica, entre os quais a queda estimada em 2016 do investimento direto estrangeiro e das exportações em 17% e 8%, respectivamente, a desvalorização de 42% do metical face ao dólar nos 10 primeiros meses do ano, colocando o país numa situação pior que a de outros exportadores africanos de matérias-primas, incluindo Angola e a Nigéria. O enfraquecimento do metical, prossegue o relatório, acelerou o ritmo da inflação para 25% em outubro, o que torna o aumento do custo de vida o sintoma mais acentuado da contínua desaceleração económica para os moçambicanos. O diretor para a África do Fundo Monetário Internacional manteve um encontro com o ministro das Finanças angolano, Archer Mangueira, com o qual abordou os novos desafios da economia angolana face à baixa do preço do petróleo. Estou aqui, disse Abeb Selassie, para reunir-me com as autoridades angolanas para conseguir ter um melhor entendimento da economia do país e os desafios que surgiram em consequência do declínio do preço do petróleo. Em novembro passado, uma delegação do FMI visitou Angola e teve na agenda encontros com as autoridades angolanas para analisar os atrasos nos pagamentos do Estado angolano, a situação da Banca Nacional ou a dívida pública do país. Angola, que é atualmente o maior produtor de petróleo em África, vive desde o final de 2014 uma profunda crise financeira, económica e cambial decorrente da quebra para metade nas receitas com a exportação de petróleo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,27 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente eleito dos Estados Unidos escolheu o diretor da companhia petrolífera Exxon, Rex Tillerson, para o posto de secretário de Estado. É uma nomeação que está a causar alguma controvérsia, embora, conforme nos diz o João Santa Rita, seu nome tenha sido proposto a Donald Trump por proeminentes figuras políticas americanas.
Rex Tillerson tem 64 anos de idade e a sua pronúncia é claramente do Texas. E é também conhecido por estudar e aprender rapidamente as questões que lhe surgem e ser um líder decisivo. Tillerson fez toda a sua carreira na companhia petrolífera Exxon, onde trabalha há 41 anos e onde iniciou sua carreira como engenheiro de produção. Na posição de diretor da Exxon, conhece e lidou com líderes através do mundo, incluindo Nigéria, Catar e Moçambique. Tillerson, aliás, encontrou-se com o presidente Niusi de Moçambique por duas vezes este ano. Mas são as suas relações com a Rússia que estão a chamar a atenção dos políticos e analistas americanos. A Exxon tem em linha centenas de milhões de dólares de negócios com a Rússia e o nomeado secretário de Estado conhece pessoalmente o presidente Vladimir Putin, conforme ele próprio disse. Conheço-o pessoalmente desde 1999 e tenho relações muito próximas com ele. Tillerson foi, aliás, condecorado pelo governo russo com a Ordem de Amizade, mas há que dizer que esse prémio também já foi concedido a vários outros cidadãos americanos, desde um treinador de basquetebol a um pianista e um diretor de um museu. Sabe-se que entre as pessoas que sugeriram Tillerson para o cargo estão o antigo secretário de Estado James Baker, o antigo diretor da CIA e secretário de Defesa Bob Gates e a antiga secretária de Estado Condoleezza Rice. O presidente eleito Donald Trump justificou assim a sua escolha.
To me, a great advantage is he knows many of the players and he knows them well.
Para mim, uma das grandes vantagens é que ele conhece muitos dos intervenientes da política mundial e conhece-os bem. Tem enormes negócios na Rússia. Eram palavras de Donald Trump. Alguns analistas dizem que, ao escolher Tillerson, Donald Trump mostra estar mais interessado em questões práticas do que em ideologia.
Ele está realmente fazendo um bold statement aqui, going outside politics and outside
Ele está a fazer uma declaração clara que vai procurar talento fora da política, fora do mundo diplomático, escolhendo um diretor executivo que não tem nenhuma experiência da Casa Branca. Eram palavras do analista político. Claro está que, como secretário de Estado, Tillerson terá que se preocupar com questões não económicas, como direitos humanos, aquecimento global e crises político-militares, como, por exemplo, o Médio Oriente. Talvez por isso, notícias dizem que Trump tenciona nomear para vice-secretário de Estado John Bolton, um veterano do Departamento de Estado, mas também, de certo modo, controverso pelas suas posições quando foi embaixador dos Estados Unidos na ONU. A nomeação de Tillerson provocou, entretanto, já a reação de dois influentes jornais, o New York Times e o Washington Post. O New York Times disse que a nomeação de Tillerson poderá causar controvérsias sem fim e acrescentou que a nomeação poderá levantar questões sobre se ele será capaz de lidar com a Rússia a favor dos interesses americanos. Já o Washington Post disse que a nomeação de Tillerson pode ser o princípio da cedência dos interesses vitais dos Estados Unidos na Europa, Médio Oriente e noutras partes do mundo. Vários senadores republicanos, como John McCain e Marco Rubio, manifestaram também dúvidas sobre a nomeação, o que significa que as audiências no Senado para a aprovação da nomeação vão ser bastante animadas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes. Convosco está Tânia Guedes. Vamos falar de saúde e na nossa página de saúde de hoje vais dar uma volta pelos avanços ou não durante este ano 2016 relativamente a três vírus que causaram deformações em bebés, desapontamento e também morte. Zika, pólio e VIH. Micróbios que fizeram notícia pelo mundo juntamente com descobertas científicas e avanços para os controlar. Vamos então dar a nossa volta pela saúde em 2016. A Zika é uma doença de moderados sintomas que quem a tem geralmente não sabe. Mas nos dois últimos anos, um número elevado de bebés nasceu com a cabeça mais pequena que o normal, mostrando ao mundo que o Zika era tudo menos inofensivo. O vírus teve origem no Uganda há mais de 60 anos. Apareceu recentemente no Brasil, depois no norte do estado americano da Flórida e possivelmente no Texas. O Dr. Anthony Costello, da OMS, diz que uma criança infectada tem um grande impacto na comunidade e na capacidade da família de lidar com a doença.
É um problema de saúde pública de grande preocupação para o mundo.
É um grande problema de saúde pública mundial. 69 países viram a Zika aparecer nos últimos dois anos. Falamos de um vírus que provoca problemas neurológicos e potencialmente uma incapacidade para toda a vida, o que é um grande choque para as famílias.
De momento, os médicos apenas advertem as mulheres a não viajarem para áreas onde o vírus se propaga para evitar picadas de mosquitos ou para adiar a gravidez. Não há uma vacina contra o Zika, apesar de uma poder estar disponível em 2018. Na Nigéria, o vírus da pólio reapareceu no norte do país, assolado pela violência, e onde é difícil garantir que todas as crianças são vacinadas. Quando a Nigéria estava pronta a declarar-se livre da pólio, eis que apareceram três crianças infectadas. O vírus está também presente noutra área de conflito, na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, mas é grande a determinação dos combates à pólio de eliminar a doença. Desde 1988, os casos de pólio diminuíram 99%, de 350 mil casos para menos de 3 dezenas em 2016. Nos primeiros dias de dezembro, o Instituto Nacional de Saúde Americana anunciou o início de uma grande campanha de testes com uma vacina experimental contra o VIH, o vírus da SIDA.
Não vai ser fácil termos uma vacina anti-SIDA. Nem sei se alguma vez a teremos.
Anthony Fauci descreveu os avanços do tratamento para a SIDA como quase espetaculares.
Hoje temos uma combinação de terapias para indivíduos, para os que estão na casa dos 20 anos e se infectam e recebem uma combinação de medicamentos. Podemos dizer que podem viver mais uns 50 anos. É um dos avanços mais extraordinários na transição da investigação básica para uma intervenção aplicável a todos os campos da medicina.
Se for encontrada uma vacina eficaz, poderia eventualmente significar o fim de um vírus que infectou mais de 70 milhões de pessoas e matou mais de 35 milhões no último meio século. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos por hoje nesta página de saúde. Convosco teve Ana Guedes. Um abraço de saúde. Até para a semana.
Horas 19:25 aqui em Washington. Passagem para a música. Vamos ficar com Encomenda da Terra, por Miri Lobo.
Homens no bala lá para hoje, o movido se aquele vento que a fez. Ele trazer crocante e bolacha, lata de atum, peixe por ser.
De pé na terra.
Homens no bala lá para hoje, o movido se aquele vento que a fez. E trazer crocante e bolacha, lata de atum, peixe por ser.
Em pé na terra.
Mas todo cuidado na tua palavra. E tá rodeado e tá cuidado. Se louvi de ser, tá mora lá. Se louvi de ser, que tu é por doar.
Em pé na terra.
Mas só cuidado na tua palavra. De te rodear, de te aguentar. Se lhe ouvir dizer, tá mora lá. Se lhe ouvir dizer, quer te perdoar.
Tu pé na terra.
Um gruguinho que sa.
Um gruguinho que sa.
Um putinho que doce.
Um putinho que doce.
O resto é mais ter de ser. Minha rusga de certeza.
Vou poder mandar boca.
Aquele gruguinho que sabe,
sabe, sabe.
Aquele pontinho que doce,
doce, doce.
O resto é mestre de ser. Minha rusga de certeza.
Vou poder mandar boca. Minha rusga de certeza.
Homens no pai na lava de hoje, o movido se aquele vento café. Ele trazer crocante e bolacha, lata de atum, peixe por ser.
Que pé na terra.
Mas outro cuidado na tua palavra. De te rodear, de te aguentar. Se lhe ouvir dizer, tá mora lá. Se lhe ouvir dizer, quer te perdoar.
Que pé na terra.
Um gruguinho que sa.
Um gruguinho que sa.
Um putinho que doce.
Um putinho que doce.
O resto é mesmo ter de ser. Minha rusga de certeza.
Vou poder mandar boca.
Um gruguinho que sa.
Sa, sa.
Um putinho que doce.
Doce, doce.
A minha sala sem falta. Um gato a perdoar hoje. Um gruguinho que sa,
um
putinho
que doce,
o resto é mestre de ser.
Foi o Cabo Verdeano Miri Lobo em Encomenda da Terra, passagem para o Resumo Notícias desta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2016. As Nações Unidas indicaram 3 notícias de forças pró-governamentais de que pelo menos 82 civis foram mortos em 4 diferentes bairros da cidade de Alepo. A ONU indicou que a recaptura por forças governamentais das últimas áreas em posse dos rebeldes se encontra iminente. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha indicou que milhares de civis na parte leste de Alepo não têm nenhum lugar para onde fugir e apelou à sua proteção. A queda de Alepo tem enorme valor simbólico para o governo sírio e para os países que o apoiam, nomeadamente a Rússia e o Irão, que podem agora concentrar as suas forças no combate aos restantes pontos controlados por rebeldes no ocidente da Síria. O Pentágono revelou, entretanto, que um ataque aéreo da coligação matou na Síria três dirigentes do Estado Islâmico, incluindo dois militantes que estiveram envolvidos nos ataques terroristas do ano passado em Paris. Os três dirigentes foram mortos num ataque a 4 de dezembro em Raqqa, a capital, de facto, do Estado Islâmico. Segundo o porta-voz, os dois militantes envolvidos nos ataques em Paris mataram 130 pessoas, eram associados do antigo responsável pelas operações externas, Al-Adani. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ter escolhido o presidente do gigante petrolífero ExxonMobil, Rex Tillerson, para secretário de Estado. Mais à frente, Trump disse que Tillerson sabe como gerir uma organização global com sucesso e navegar a arquitetura complexa dos assuntos internacionais e de vários líderes internacionais e que vai ser um defensor clarividente e forte dos interesses nacionais vitais para a América. A nomeação ainda dependerá de voto de confirmação do Senado americano. Alguns legisladores já manifestaram sua preocupação pelas relações consideradas próximas de Rex Tillerson com o presidente russo Vladimir Putin. Duas mulheres yazidi raptadas pelo grupo Estado Islâmico no Iraque em 2014 e usadas como escravas sexuais aceitaram o prémio Sakharov para a liberdade de expressão. Nadia Murad e Lamia Bachar foram anunciadas vencedoras em outubro e receberam o prémio da União Europeia em França. As duas fazem parte de um grupo de pelo menos 7 mil mulheres yazidi raptadas e vendidas para a escravatura sexual pelo Estado Islâmico. Outras 5 mil foram mortas numa tentativa de eliminar aquele grupo religioso. Homenagem a Andrei Sakharov, cientista dissidente russo que morreu em 1989, o prémio é atribuído anualmente a indivíduos que se destacam nos direitos humanos. Na Turquia, pelo menos 81 jornalistas encontram-se detidos, um número maior do que qualquer outro país, a cerca de um terço dos jornalistas atualmente presos em todo o mundo. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Com uma assinatura e o voto decisivo pelo Congresso colombiano, o conflito de maior duração no hemisfério ocidental acabou. A 24 de novembro, o presidente colombiano Juan Manuel Santos e o comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou FARC, Rodrigo Londoño, assinaram um acordo de paz e em 30 de novembro o Congresso colombiano aprovou o acordo. Foi um processo difícil e desde há muito desejado. 4 anos de negociações difíceis conduziram nos finais de setembro à primeira assinatura de um acordo que as duas partes esperavam terminasse com os 52 anos de conflito interno. Mas, 6 dias mais tarde, o povo colombiano rejeitava o acordo por escassa margem. Muitos eleitores não consideravam que responsabilizasse os elementos da FARC pelas ações passadas. Por isso, as duas partes voltaram à mesa de negociações, onde uma versão revista do acordo foi acordada. A 30 de novembro, o Congresso colombiano votou para aprovar o acordo revisto. Inclui agora a exigência de que os membros das FARC declarem e entreguem todos os bens para pagar reparações às vítimas. Os membros das FARC têm igualmente de dizer a verdade sobre o seu envolvimento no tráfico de drogas. O acordo define as restrições à liberdade daqueles que cometeram crimes contra a humanidade e clarifica que o acordo não será integrado na Constituição colombiana, como tinha sido proposto anteriormente. Os Estados Unidos acolhem com agrado a aprovação do acordo de paz, que acreditamos vai ajudar a obter uma paz justa e duradoura para todos os colombianos, indicou o secretário de Estado John Kerry. O povo colombiano merece enorme crédito pela sua persistência, compromisso e atenção nesta situação. Reconhecimento especial deve ser dado ao presidente Juan Manuel Santos, que obteve o Prémio Nobel da Paz pelos seus esforços. A paz colombiana destina-se a apoiar o desenvolvimento institucional, ajudando as vítimas do conflito, removendo as minas terrestres, combatendo os narcóticos e resolvendo as questões restantes de segurança e destina-se a ajudar os nossos parceiros colombianos a alcançar uma paz duradoura, porque lutaram tanto e por isso o merecem. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.